Muito bem, 9 horas e 33 minutos, 9h33, conforme a gente havia dito, vamos conversar a partir desse momento, né, com a parte gestora, né, do nosso querido Hospital de Natividade. Final de ano está chegando aí, né, nós vivemos em Natividade essa indefinição política, né, se teve eleição, mas não se tem prefeito proclamado eleito, né, enquanto a questão permanece ainda a ser definida pela Justiça, e isso vai refletindo essa indefinição sobre algumas instituições, entre as quais o hospital. O contrato do hospital está vencendo, é preciso definir essa situação, é um serviço que não pode ser paralisado de forma alguma, e parece que está havendo um certo entrave das negociações, né? Leia-se Prefeitura de Natividade. Bem, sobre esse tema, sobre esse assunto, nós vamos esclarecer alguns pontos. Chico está aqui, doutor Ivete está aqui com a gente também para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Deixa eu conversar. Doutor Ivete, bom dia, como vai?
Bom dia, Wanderson. É um prazer enorme estar aqui, né? Bom dia a você, ao nosso ouvinte, a todos que nos acompanham de alguma forma. E agradecer a você, não poderia deixar com prioridade mais uma vez, tá, nesse momento. E parece até que as coisas são cíclicas, né, Pancho? Uhum. Porque há dois anos exatamente, eu tive aqui uma polêmica bastante grande em relação ao hospital. Você nos acolheu.
Claro.
Mas, infelizmente, as coisas não, né, têm uma trégua e volta-se ao mesmo ponto.
Ok, vamos lá. Vamos falar com o Chico para explicar o que está acontecendo, o que está havendo, né, com relação à questão aqui do hospital. Chico, você havia dito que a questão do contrato está vencendo, mas está havendo uma certa dificuldade. Por favor, esclareça esses fatos.
O Anderson, o que está acontecendo assim agora não é diferente do que aconteceu em todos os anos, a não ser pelo contexto. Todo ano a gente apresenta para a prefeitura uma proposta de convênio e a prefeitura faz as contrarrazões e a gente chega a um consenso sempre. Desde que a Ivete assumiu a presidência, nós sentamos com a prefeitura, apresentamos um diagnóstico preciso, fizemos audiência pública e demonstramos que o hospital precisava, naquele momento, para funcionar, há 2 anos atrás,
sim,
de 935 mil por mês. Hoje, com toda a evolução da conversa, onde a prefeitura foi até onde pôde e a gente foi até onde foi possível, nós estamos ainda abaixo de 700 mil, somando o dinheiro da Prefeitura e do Ministério da Saúde.
Certo.
Então, a gente vem operando num déficit permanente desde então.
Ou seja, diminuiu um pouco, mas não zerou ainda.
E, por outro lado, diminuiu por conta de ter aumentado o valor, mas também aumentou por conta do funcionamento, pleno funcionamento e das responsabilidades que a gente passou a assumir.
Ou seja, quanto mais serviço você oferece, maior o custo.
Exato.
Evidentemente.
Então, o nosso custo é maior e, por outro lado, a gente também passou a... Por exemplo, estamos pagando o fundo de garantia em dia, que estava parado há muito tempo. Estamos pagando o piso salarial dos funcionários, que não era pago há muito tempo. Então, são custos adicionais que geram um déficit cada vez maior nesse sentido. Então, a gente entende que o hospital é viável, mas ele precisa desse aporte permanente. O que muda nesse momento? Então, resgatando, todo ano nós passamos por isso. Olha, nós precisamos de tanto, eu posso dar tanto, a gente chega no meio termo e sempre teve acordo.
O que é normal, né?
Isso.
A negociação é normal.
E a prefeitura teve sensibilidade, eu queria reconhecer isso, entendeu? Tanto a equipe da secretaria, quanto a equipe da prefeitura, a equipe gestora do governo, do prefeito, tiveram acessibilidade e fomos viabilizando. O que acontece? O que é diferente nesse contexto? Primeiro, a instabilidade política que você já ressaltou. Nós não temos o quadro definido em relação ao 1º de janeiro. Às vezes, nós fechamos a negociação lá para meados de janeiro. Agora, não vamos negociar com quem?
Não tem
a quem
recorrer por enquanto.
Quem é o prefeito. E nós não podemos ficar um dia sem contrato, por conta da perda da filantropia. Então, se a gente tiver a solução de continuidade do contrato por um ano, a gente perde a filantropia e tem que iniciar um novo processo de aquisição, que isso poderá um ano, dois anos para conseguir um novo período. Nesse período, a gente fica desguarnecido dos benefícios tributários que a filantropia cabe. Então, se o problema é grave, fica maior. E também porque houve uma mudança de postura na prefeitura em relação a esse processo de negociação. Nós, tem mais de quase 2 meses que nós apresentamos todas as contrarrazões, todas as razões, né? E falamos isso tudo que eu estou falando aqui, está escrito e muito mais no ofício que a gente caminhou, e até hoje o prefeito não nos recebeu.
Foi feita uma proposta por escrito.
Então, a gente teve, e fez uma proposta formal, e a gente teve uma reunião, só uma reunião, até hoje, que foi com o secretário de governo e a administração, né? E a secretária de saúde, que manifestaram para a gente a impossibilidade de avançar na negociação por conta dessa questão.
E aí,
então,
como
a gente
é que fica?
Não recebeu uma contraproposta oficial até hoje. Então, o que a gente quer? Abrir esse processo de negociação e definir as condições para o funcionamento. Mesmo que seja um contrato temporário, por um tempo menor do que um ano, a gente, inclusive, acha melhor que seja menor tempo mesmo, porque vai dar tempo do seja lá quem for assumir, e definir se quer aumentar, se quer diminuir, se quer, enfim, o que quer fazer, né? É um outro momento. Mas esse momento não pode haver a falta dessa definição e dessa contraparte formal, não pode ser através de terceiros. Entendeu? Isso tem que ser uma conversa formal.
Perfeito.
Porque o problema é real. E a gente não imagina um hospital, a partir de 1 de janeiro, sem contrato, além de perder a filantropia, nós não vamos poder atender nada que não seja emergência iminente, risco de vida. Porque isso é assim, para mim, por um tempo curto, até o próximo chegar. Né? Então, tem um prejuízo monstruoso para a instituição e para a sociedade.
Ô Chico, só para a gente poder entender, o hospital, o contrato termina agora dia 31 Sim. do mês de dezembro. Nós estamos num limbo, sem saber o que fazer. O hospital, então, apresentou uma proposta formal à prefeitura e não houve resposta.
Sim, formal não.
Formal não. Mas tem que ser formal. O serviço público é no papel. Tem que estar no papel. Boca, infelizmente, não tem grande valia. Pode ter até boa intenção, mas não resolve o caso. Qual o motivo para toda essa problemática? Qual a alegação? Vocês sabem de alguma coisa? Foi dito alguma coisa, ainda que não oficialmente?
Não. Houve sim.
Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. A gente apresentou, nós fizemos custo-receita.
Tá.
Nós apresentamos para ele quanto custa hoje para manter os serviços que nós já estamos mantendo.
Uhum.
Tá? O custo. E a receita que a gente tem. Só que eles falaram que haveria possibilidade de renovar no mesmo valor. Aí eu falei, eu como presidente do hospital, com respaldo do conselho, que nós não fazemos nada sem o respaldo do conselho,
Sim.
que o mesmo valor para fazer o mesmo serviço nós não aceitaríamos. Por quê?
Até porque os custos aumentaram. Custa,
se eu te falar, eu tenho uma chave para vender.
Tá.
Essa chave me custa R$50. O hospital é um hospital filantrópico sem fins lucrativos. Eu não posso vender essa chave por R$49, porque esse R$1 vai ficar na conta do hospital. E depois, sabe o que a prefeitura vai falar? Que a dívida não é a responsabilidade dela. Entendeu? Como toda dívida que está lá, eles falam que não é responsabilidade da prefeitura. Não é responsabilidade jurídica. Mas a responsabilidade moral é sim, porque essa dívida não foi o hospital que fez, porque a dívida que está lá é causas trabalhistas, impostos federais, entendeu? Que deixaram de ser pago, por quê? No governo dele mesmo, 6 anos sem reajuste, passando 180 mil. Esse 180 mil só pagava a folha e todas as outras despesas, sem nenhum encargo, né? Outro prefeito também esteve lá, contratou 70 pessoas de RPA, nunca pagou um centavo de dívida trabalhista, depois processaram o hospital. Então, foi o hospital que fez essa dívida, a responsabilidade, aí ficou sim. a responsabilidade jurídica nas costas do hospital. Mas moral, todo mundo sabe que essa dívida é da prefeitura. Não foi só desse governo, de outros governos também. Então, o que eu quis dizer, eu não ia ter esta irresponsabilidade. Se os outros tiveram, eu não vou ter. Ou contrato com valor real, agora com o custo que está lá, para fazer o mesmo serviço, não. E eu fui clara, eu aceito o mesmo valor com redução de serviço. Entendeu? Se eu tenho uma Mercedes para vender, mas você não pode comprar uma Mercedes, você pode comprar um Fusca.
Ok.
Aí você vai me entregar uma Mercedes pelo preço de um Fusca?
É, não tem jeito.
Não, eu não entrego. Entendeu? Então, se outros entregaram, não é problema meu. Mas hoje quem está na presidência sou eu.
E o que está, Ivete e Chico, o que está separando, na verdade, esse, sacramentar esse acordo? É apenas a questão de valor? Ou...
Não sei. Eu tenho também que te falar que desses 45 dias, dessa proposta escrita que nós demos, o prefeito nunca nos recebeu. Nunca. Não sentou para conversar com a gente. Nós conversamos com o secretário e com a secretária dele. Ele nunca conversou com a gente, ele não fez proposta nenhuma para a gente, nenhuma. Então não se discutiu, porque quem tem a responsabilidade de discutir isso é o prefeito, não é prefeito. Secretário, não é secretário, porque ele não tem poder de decisão.
Então o hospital apresentou uma proposta formal e até o momento não teve sequer resposta.
É, acho que esse é o problema principal, você, é a ausência de diálogo, que sempre marcou...
Abrir pelo menos os canais de conversação,
essa,
né?
Essa relação sempre se deu com o diálogo, com entendimento e com consenso.
Esse canal está fechado.
Esse canal está obstruído, exatamente esse é o problema, não é outro.
Perfeito.
A única razão da gente estar aqui é isso, porque a sociedade precisa saber disso para depois a gente não ser penalizado,
não
responsabilizado por algo que não é da nossa alçada, entendeu?
Perfeito. Por vias extraoficiais, tem havido alguma coisa, ô Francisco? Vocês têm tentado? Nada.
Houve essa reunião que te falei, reunião com o secretário de administração e a secretária de saúde.
Mas dessa reunião não saiu definição alguma?
Não saiu definição. E eu falei exatamente o que eu falei aqui com você.
Sim.
Não renovaria pelo mesmo preço para prestar o mesmo serviço.
Tá, mas não está havendo, por exemplo, a negociação é coisa normal, hipoteticamente. Você pede 1.000, não, eu te dou 900, de 800, puxa para cá, puxa para lá e você chega a um denominador comum. Nem
não
isso.
Pode ser radical.
Não.
Porque você imagina, se a gente assinar um convênio nos mesmos termos, quando a gente assina o convênio, a gente fica obrigado a cumprir. Então, é uma tragédia ficar sem convênio. Mas você assumir também uma coisa por um período, seja lá qual for, no qual você tem certeza que você não vai conseguir cumprir, então vamos discutir as metas, vamos discutir o conteúdo do contrato, entendeu? Ele fala, eu não posso dar de jeito nenhum, e argumentar isso com a devida tecnicidade, né? Vamos discutir o conteúdo, entendeu? Qual é o conteúdo? Nós não podemos assinar um contrato no qual fica certeza que a gente não vai conseguir cumprir. Porque no final do mês tem folha para pagar, tem os prestadores de serviço. Por exemplo, tem serviços que são eletivos, que numa situação de excepcionalidade eu posso deixar de fazer. Agora, uma coisa é eu deixar de fazer sem convênio assinado, outra coisa é com convênio assinado. Se eu assinar que vou fazer, tem que fazer. E como é que paga o profissional? Ninguém trabalha de graça.
Perfeito. Né? Francisco, como é que fica a partir do dia 1º, então?
Então, esse é o problema, Vans, porque...
O hospital não pode ficar um dia sequer sem esse convênio.
Sem o convênio.
Não pode. Não se trata de querer.
É uma tragédia social, né? Porque precisa realmente ter o convênio. E a gente precisa fechar com o governo atual, porque o próximo não chegou ainda. Porque se tivesse uma situação, uma definição...
Você já ia fazendo essa transição, né?
De transição, a gente
na verdade, é uma situação completamente atípica.
Atípica. Mas então, vamos dizer, essa aqui é a questão. Para situações atípicas, exige...
Soluções atípicas também,
é verdade. Então, a gente precisa trabalhar com esta realidade. É atípico? É atípico. Porque, se o prefeito fosse continuar, não tinha problema. Vamos conversar em janeiro, em fevereiro, faz retroativo, não tem problema. Agora, como é que nós vamos discutir isso se não sabe quem que é o prefeito?
Exato.
Se não tem ninguém para falar em nome dele, porque ele não existe
nada,
ainda.
Não existe.
Entendeu?
É uma entidade abstrata ainda.
É uma situação que se é muito fácil dizer isso não é comigo, eu não vou gerar dívida para o próximo prefeito. Tá bom, mas...
Mas existe,
quem vai fazer isso?
Existem alguns serviços que não podem ser interrompidos. Lixo, hospital, sim, claro. Entre outros.
Aí,
tantos
e
tantos.
Aí quem é responsável? Você me responde. Quando o serviço não pode ser interrompido, são serviços essenciais de continuidade. Quem é que tem que assinar?
Para não ter interrupção, tem que ser o anterior, ué.
E aí, para que que existe a lei orgânica do município? Para que que existe plano plurianual? Tem a lei orgânica, ou lei orgânica, lei orçamentária, tem a LOA, tem o PPA, isso é o plano plurianual. Então, isso já tá, vai ser aprovado agora, este ano, para o próximo ano. Uhum. Então, se a dotação orçamentária, inclusive a dotação da saúde, já está definida, na lei orgânica,
sim,
na lei de orçamentária, já está definida, a lei orçamentária já determina o orçamento do ano que vem. Então, o prefeito que chegar, ele já vai estar trabalhar dentro de um orçamento já pré-definido.
Sim, exatamente. Quem define o orçamento é o governo anterior.
Então, isso só para a população saber e entender que a responsabilidade é do governo atual de fazer isso. Entendeu? Então, ele precisa se ter mínima preocupação de sentar e conversar com a gente. Agora, botar a faca no pescoço e falar, eu só faço assim, aí não tem jeito. Porque nós... Aí outra retórica. Ah, essa conversa, que esse hospital vai fechar, já estou cansado disso, isso não fecha. Não fecha? Sabe por quê, Vandes, que o hospital nunca fechou?
Uhum.
Porque nunca ninguém soube quanto custou. E você lembra quando eu estive aqui e eu falei que se imaginava uma dívida de 2 milhões?
Era muito maior, né?
9 milhões. Então, não fecha por quê? Porque é lá quem fica lá. Faz esse tipo de contrato que a prefeitura bota o pé no pescoço e, ah, se não fizer, vai fechar o hospital, a pessoa aceita. E a dívida fica lá para alguém pagar. Então, simplesmente, hoje sabe quanto custa uma agulha, quanto custa uma seringa, quanto custa um exame. Entendeu? Por isso que eu sei que eu não posso. E eu não vou fazer o que eu não posso. E está lá o orçamento que nós entregamos para ele, a previsão de custo e receita, está baseado em custo. Sabe o quê? Nós fizemos o custo do que gastamos já nos últimos 6 meses. Entendeu? E nós temos também agora uma auditoria dos 2 últimos anos do nosso mandato, dos 2 últimos anos, porque nós não tínhamos nenhum um balanço decente, entendeu? Pegava um balanço, um hospital filantrópico, apresentava superávit. Como é que pode? Se eu não tenho fim lucrativo, com a dívida de 1 milhão, dizendo que tem 1 milhão em conta,
não
esse
é real,
balanço,
né?
Que apresenta. Não era real. Aí nós pagamos uma firma para fazer uma auditoria mesmo. E provou-se que o hospital hoje é viável, nós não estamos falidos, entendeu? Temos dívida, mas as dívidas estão negociadas com todas as parcelas em dia, entendeu? Então, hoje o hospital não está mais falido. Agora, corre o risco de fechar? Sim. É o prestador de serviço. Eu tenho um bar aqui. Se eu não consigo vender nenhum copo d'água, vou ficar aberto?
Não tem jeito.
Ué, tem que ter quem compra para me manter aberto.
Perfeito. Chico e Ivete, então, só para que a população, não se trata de colocar medo na população, não.
Não,
absolutamente. É uma questão real.
Real.
Se o contrato não for assinado, corre-se o sério risco de, no dia primeiro, o hospital encerrar o atendimento, manter apenas a urgência e emergência.
Sim.
E urgência e emergência mesmo.
É mesmo.
Não é a pessoa chegar lá no pronto-socorro com a dor de cabeça.
Barriga, não. Então, Vandes, agora, é só, trauma, só para você falar essa questão da urgência e emergência... Hoje, a gente está vivendo uma situação também atípica e fruto da realidade, né, que a gente está vivenciando. Os PSF estão funcionando até meio-dia, 1 hora da tarde, não sei. Depois vai para onde? Todo mundo vai para emergência.
Ou seja, esse fechamento precoce, cedo, dos postos...
Aí gera o quê? Dívida...
Sobrecarga no hospital.
Sobrecarga... excesso de custo, de coisa que não era para ser feita lá.
Quer dizer, procedimentos que poderiam estar sendo feitos nos PSF estão sendo feitos pelo hospital.
Exatamente.
Supercarrega os funcionários.
Os plantões estão insuportáveis, os médicos não estão aguentando, os enfermeiros estão aguentando, os técnicos estão todo mundo exausto. Porque além da situação normal, a pressão da população, porque quer isso, quer receita, quer trocar receita, quer receita azul, quer atestado, quer... Porque isso é um ambulatório específico, uhum, da rede básica. Né? Então, se isso tudo vai para... gera uma sobrecarga, então você está lá atendendo uma emergência, como tem chegado várias, né, graves, e só nos últimos dias foram vários acidentes, o abuso com vítima fatal, e vai para onde? Vai para lá, aí você chega lá, a equipe está 30 pessoas esperando para ser atendida por coisa que não é para lá. Então, isso vai gerando uma sobrecarga, um estresse e um custo adicional muito alto.
Francisco e Ivete, uma vez com essa dificuldade identificada com o Executivo, vocês estão apelando, né? Parece que o Legislativo também está sendo convidado a participar dessa conversa, né? Parece que há um momento, inclusive a previsão de um momento para hoje, segunda-feira.
É, hoje nós pedimos espaço na Câmara, inclusive com a presença dos nossos colaboradores, e eu pedi um espaço na tribuna, exatamente nós, né, para falar exatamente sobre isso e sensibilizar o Legislativo, porque responsabilidade de todos. Obviamente, a população vai cobrar deles. Sim. Né? E eles têm que estar cientes, é uma questão só de comunicar e colocar, vamos dizer, a população ciente do que está acontecendo. Porque o que eu não quero é, depois de tanto trabalho, de tantas melhorias, a gente ter problema e a culpa ser nossa. Entendeu? Então, a população tem que saber o que está acontecendo. Entendeu? Exatamente isso que está acontecendo. E existe mais. Existe o consenso também do Conselho, entendeu? Não havendo acordo, também pode ser a dissolução da Caixa dos Pobres, entendeu? E como prevê no estatuto do Conselho, do hospital, de devolver o hospital para a prefeitura e ele assumir. Entendeu? A gente não queria fazer dia nenhum, porque não é o governo que vem que vai pagar um pato, porque a pessoa, o cara chegar aí, não tem um hospital, não tem uma equipe, não tem de transição, ele já não tem uma equipe de transição, não tem ninguém, e assumir isso assim, desse jeito. Né? Porque tempo que tudo caminha aí, a gente vai ter uma segunda eleição, não sei.
É complicada a situação. É. Francisco, parece que há uma, além, há uma... Vocês estão pensando uma manifestação, né? Hoje em frente à Câmara, né?
Como o Ivete falou, na verdade é uma convocação da própria comunidade interna do hospital para estar nesse processo de discussão, porque todo mundo ali está profundamente envolvido, né? Não só pela responsabilidade do trabalho, mas também pela manutenção das suas famílias, do seu trabalho, né? E aí a gente está convidando os nossos colaboradores...
A
e
comunidade.
As pessoas que se sentirem sensibilizadas para estar conosco a partir das 4 horas aqui no centro. E a gente vai também na Câmara, né, foi espaço pela diretoria do hospital, né, para que a Ivete possa estar usando a tribuna para fazer esse posicionamento de forma, maneira formal.
Ô Chico, o Ministério Público está acompanhando também essa situação? Como é que está? A doutora Raquel Rosmaninho, que é a promotora da tutela coletiva, ela tem um relacionamento muito bom com o hospital, né?
Sim, sim. Com a prefeitura também,
também,
né? Então, nós procuramos a doutora Raquel exatamente...
Eu digo isso talvez para ela, tem quem sabe mediar sim, isso.
É. Nós procuramos a doutora Raquel exatamente neste sentido, para que ela possa abrir um diálogo. Ela conversou com o prefeito e ele manifestou essa questão da possibilidade de aprovar por 30 dias. Não falou conosco, falou com ela, pelo mesmo valor. E aí a gente quer discutir os termos do convênio. Se essa é a proposta definitiva da prefeitura... A gente quer discutir os temas.
Mas isso não avançou ainda.
Não. Ele falou com ela.
Com ela,
e ela nos deu a devolutiva. Ele disse que faz desse jeito. E a gente falou...
Vamos conversar
a respeito disso. Agora, não dá para ser com os mesmos termos. O convênio tem que ter alguma coisa que preveja uma excepcionalidade nesse período. Entendeu? Não dá para ser exatamente igual. Tem que ser, considerar essa realidade atípica desse momento. Né? Então, serão 30 dias atípicos. Outra coisa, mas importantíssima, que eu não falei. Como é que vocês funcionaram esse tempo todo?
Isso aí.
Se o dinheiro era suficiente. Há 3 anos atrás, 2 anos atrás, vocês falaram que precisava de 930. Hoje você ainda está recebendo... Como é que conseguiu fazer isso? Milagre foi esse. E a dívida não aumentou. Até diminuiu, porque nós pagamos muita dívida. Nós já amortizamos em torno de 3 milhões
de dívida.
Questão
de gestão, né?
Em 2,5, 3 milhões de dívida, né? O que aconteceu? Mais uma vez, fruto dessa situação atípica, porque nós temos conseguido captar um bom recurso de emenda, houveram alguns recursos residuais de programas de governo passados, como, por exemplo, o PAI, de 2018 saiu esse ano, o recurso emergencial do Estado também, um outro programa do Estado também saiu esse ano.
Esse extra está sendo utilizado para
tentar... sendo exatamente para cumprir o dia a dia.
Mas não pode ser assim.
Agora, nós não temos extra para janeiro, por quê? Porque não temos prefeito. Quem é o deputado que vai colocar dinheiro no município que não tem prefeito?
É verdade.
Vai conversar com quem? Vai interagir com quem? Qual a garantia de que esse dinheiro vai chegar ao hospital se você não tem a interlocução com o agente político.
Que vem através do fundo, né? Dinheiro geralmente.
Tudo vem pela prefeitura. Então, isso também complicou muito. Porque se a gente tivesse a garantia hoje de ter o mesmo recurso extra que a gente teve, teria tranquilidade. Aí a gente tem conseguido pagar os compromissos exatamente por isso, porque Sim. tem um recurso extra que não vai ter em janeiro, com certeza absoluta.
Perfeito. Chico.
Eu queria falar só um minutinho.
Por favor.
Eu queria, fechando aqui, Wanderson, até falar sobre nossa festa. Duas coisas que eu gostaria, né? Nós tivemos uma festa de confraternização de final do ano dos funcionários. Quero dizer que isso foi uma iniciativa dos funcionários, tá? Eles foram responsáveis por organizar e arrecadar tudo que foi usado na festa, que a festa para o hospital foi custo zero, não gastamos um centavo com nada. Então, esses funcionários estão de parabéns e foi uma confraternização maravilhosa. Sim. E só dizer isso, porque muita gente pode dizer, está fechando, mas está fazendo festa. Só que a festa foi com dinheiro das pessoas que levaram em consideração todo o trabalho, como foram recebidos.
Próprios servidores se cotizaram.
Se cotizaram e fizeram. E como as pessoas doaram de coração mesmo, e muita doação, muita.
Todos os médicos doaram.
Todos os médicos, todo mundo doou. Sem exceção. Então, isso eu gostaria de falar. E outra coisa. Outra coisa que as pessoas falam, que é uma retórica. Não tem dinheiro, mas está fazendo obra, estão fazendo obra para aparecer. Não, as pessoas têm que entender que os recursos são destinados. E você também, que está fazendo uma administração, você tem que prever crescimento. E essas obras fazem parte disso. E até mesmo de exigências de conselhos, exigências burocráticas, sanitárias, para poder funcionar. Entendeu? Exige sempre exigir uma ambulância no lugar fechado. Elas chegam e reprovam. Outra coisa, nós conseguimos agora um registro provisório da Vigilância Sanitária que vem há anos tentando, que barra todos os convênios, todas as verbas que você receber, e nós conseguimos, porque fizemos obras para adequar as exigências burocráticas que tem para funcionar.
Chico e Ivete, obrigado pela visita. Vamos torcer para que essa situação se acerte para Deus o bem, quiser. Não seu ou do Chico, mas para o bem da nossa sociedade.
Com certeza.
Que se der alguma coisa errada, quem vai sofrer é a nossa comunidade.
Como sempre, né?
Tá certo. E mais tarde, só relembrando, né? Tem um movimento na Câmara de Vereadores, a partir das 4 da tarde, está aberto para a população. As pessoas irem lá e ouvir o que tem a ser explicado, explanado, esclarecido, etc. e tal. Obrigado, Chico.
Muito obrigado.
Um abraço grande, vem aí o Experiência de Deus.